A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Mãos Amigas, apresentação Eliane Rosa e Silva.
Boa noite. A partir de hoje, 3 de agosto do ano 2022, estaremos retomando os trabalhos do programa Mãos Amigas, sob as orientações, a dedicação, a competência dos confrades, amigos, Neuza Amélio e Márcio Eduardo. Gratidão a vocês. É uma realização da RBE, Rádio Brasil Espírita. O meu nome é Eliane de Oliveira Rosa e Silva e estaremos substituindo a amiga, também confrade, Rilvane Carvalho. A Rilvane, ela está se submetendo aos estudos mais aprofundados, às pesquisas, diante do seu mestrado. E daqui, Rilvane, segue o nosso abraço, a nossa torcida carinhosa pelo seu sucesso. E queremos nos dirigirmos nesse momento aos ouvintes, internautas, aos ouvintes assíduos, aqueles que estão sintonizando pela primeira vez, enfim, todos esses irmãos maravilhosos que nós estaremos sempre em contato, né? Será o programa sempre exibido todas as quartas-feiras, às 21h20. Então, meus irmãos, nossos irmãos maravilhosos, nós queremos fazer aqui um convite para que nós estejamos sempre interagindo, somando, multiplicando, repartindo conhecimentos e aprendizados. Então vamos interagir. Caso vocês tenham dúvidas em alguma coisa, querendo fazer perguntas, comentários para ouvir os nossos, enfim, vamos fazer essa troca, tá bom? De aprendizado. E aí, é muito bom estarmos aqui de volta, trocando mutuamente toda essa oportunidade e outras que virão, trazendo temas para que nós estudemos juntos. Diante dos ensinamentos do nosso Mestre Maior Jesus, nosso irmão mais velho, e esses ensinamentos à luz da nossa doutrina espírita. Essa doutrina que tanto nos conforta, nos coloca esclarecidos, que nos consola. Gratidão ao Espiritismo. E na noite de hoje, nós estamos trazendo para vocês o pão espiritual denominado A Coragem de Ser Feliz. Quando nós ainda não conhecíamos a nossa doutrina espírita, nós nos equivocávamos quando tentávamos conceituar felicidade. Alguns de nós, numa rodinha social, no papo, nós dizíamos: felicidade não existe, existem momentos alegres. Aí outro dizia, não, felicidade pode até existir para você, para mim não, né? E por aí nós tentávamos conceituá-la e não conseguíamos, porque nós achávamos, né, de que a nossa felicidade estava na realização de um sonho, do apartamento desejado, de um som que nós almejávamos. Nós achávamos que a felicidade estava nas prateleiras de supermercado, nas imobiliárias, nas concessionárias. E nós íamos ainda mais além com este equívoco. Nós colocávamos a nossa felicidade na mão do outro. Quantos casamentos desfeitos? Porque ela dizia, ele não me faz feliz. Ou ele dizia, ela não me faz feliz. Olha, a felicidade, nós achávamos que era o filho que teria que seguir a profissão nossa. E quantos filhos abandonaram seus lares? É? Nós achávamos que para nos sentirmos felizes no trabalho, da sobrevivência, nós teríamos que ter aumento salarial. Os vizinhos, nós nunca nos perguntamos o que eu faço para ser vizinhos, o que nós fazemos, a nossa família, para que sejamos vizinhos queridos. Nós não nos preocupávamos com isso. Nós queríamos que os vizinhos nos fizessem felizes. E por aí, sabe, nos núcleos familiares que formamos, na universidade, no Pilates, né? Sempre nós só ficávamos naquele núcleo se o núcleo nos fizesse felizes. Tantos equívocos, desconhecimentos sobre a felicidade antes de adentrarmos na nossa doutrina, né? E aí, eis que nós finalmente ingressamos na doutrina espírita. E quando o item é felicidade, quanta gratidão diante dos conhecimentos. É quando nós descobrimos com a nossa doutrina, ficamos cientes, né, que ela é a bênção dos esclarecimentos, e a gente aí percebe, diante dos estudos, das pesquisas, dos seminários, dos congressos, dos estudos em grupos, chegamos à conclusão de que felicidade é muito menos uma conquista, é muito mais uma construção íntima. Sejamos mestres de obra da nossa felicidade. Sejamos construtores, engenheiros da nossa felicidade. Ela se encontra aqui dentro de nós, na prateleira espiritual que cada ser humano ganha de presente do Pai ao reencarnarmos. Está ali a prateleira. E arrumadinhas as ferramentas espirituais, a simplicidade, a bondade, a indulgência, a resignação, o perdão, as ofensas, a paz reside também dentro de nós e se encontra nesta prateleira. E nós, equivocadamente, antes de conhecermos nossa doutrina, também colocávamos a nossa paz na mão do outro. E ela aqui dentro de nós, em neon, tô aqui. E buscávamos externamente. E a doutrina nos apresenta a paz residente em nós. Nos apresenta de que Deus não reside nas nuvens, sentado numa poltrona, Ele é dinâmico. Ele reside na nossa consciência. É exatamente onde Deus mora, né? E essa construção íntima é gradual. Não é fácil sermos corajosos, porque a coragem de ser feliz, nada mais, nada menos, é hospedarmos o reino de Deus em nós. E como qualquer hóspede nosso, quando na nossa casa estão, nós oferecemos asepsias, conforto, e assim devemos agir com o reino de Deus hospedado em nós, com a asepsia realizadas espiritualmente, com nossos exercícios do bem-querer ao próximo, que nos sintamos no lugar deles. É? Então é necessário coragem, muita coragem para sermos bons, para sermos plantonistas no cotidiano. Não é uma vez por mês, é a cada segundo, na oportunidade que surja, deixemos brilhar a nossa luz da generosidade. É? E ser feliz é sentir-se de mãos dadas, atreladas à humildade com inteligência emocional. São riquezas que nós vamos adquirindo com essa construção íntima, mas é necessária a coragem. E conseguimos, sim, gradualmente, como falamos há pouco. Se somos centelhas divinas, somos luzes. Se somos filhos de Deus, nós possuímos o DNA dele. Gente, nós somos deusinhos, sem vaidade, como diz o nosso confrade Fernando Caldas. Ele também nos acrescenta: sejamos rastros de luzes para aqueles irmãos que caminham lentamente, morosamente, com a sua evolução. Deus conta conosco. E tem a máxima de Jesus que nos diz assim: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Gente, olha que lição de humildade. Como é que nós podemos fazer igual a Ele? Mas Ele conta conosco. Ele tem a esperança, Jesus tem a pretensão de que atinjamos a angelitude, que cheguemos à perfeição, bem próximos a Ele. Daí, em cada reencarnação, nós sempre voltamos para o planeta Terra melhores. O estacionamos na nossa evolução a cada oportunidade reencarnatória, ou evoluímos, crescemos. Jamais, quando nós aqui estamos na Terra, voltamos piores, nunca. Cresce em nós a responsabilidade dessa coragem, que só depende de nós. Essa construção íntima é nossa. Lembremos que somos herdeiros. Deus nos deixou de herança uma lavoura imensa, chamada o próximo. O próximo mais próximo, o menos próximo e até desconhecidos. Arregacemos cotidianamente as nossas mangas da generosidade diante das oportunidades. Sejamos agricultores espirituais. Imitemos o nosso inesquecível e amado Chico Xavier. Edifiquemo-nos no amor em ação. Coloquemos lentes de amor nas nossas dificuldades, nas práticas do bem. Cultivemos, gente, a misericórdia. Ela alivia e alenta a alma, nos revigora por nos despertar a confiança nos valores indestrutíveis. Esses valores são do bem, misericórdia, é oração. Façamos o bem sempre, sem olhar a quem. É uma frase antiga dos nossos pais e avós, né? Então, construamos dentro de nós também um altar íntimo. Quando falamos e lembramos dos altares das igrejas, né? Dos templos em geral, aí tenhamos a certeza de que a finalidade da existência deles é despertar-nos a consciência. É exatamente como já dissemos, onde reside Deus. Construamos, sim, esse altar. Sejamos sacerdotes de nós mesmos. Aqui algumas citações sobre a coragem. A coragem de ser feliz. Vamos iniciando pelo grande corajoso Jesus. Ele, como governador espiritual, aí quem nos traz esse artigo é Juvanir Borges de Souza, na revista O Reformador. Então ele diz assim: como governador espiritual deste orbe, corpo celeste, continua inspirando coragem não só aos seus seguidores de todas as épocas, mas também aos novos adeptos de sua mensagem, a todos que aderem a seus ensinos no decorrer dos séculos. Jesus, o nosso grande modelo maior. E aí, Juvanir continua: seguidores do Cristo são submetidos a sacrifícios, verdadeiros testes para a consolidação do que já foi alcançado. E para isso, há necessidade de bom ânimo, de coragem, ao lado da fé, da confiança e da prática do bem em seu mais amplo sentido. Falamos da coragem moral que conduz à paz ativa, aquela que Jesus nos deixou em suas palavras e atos. Aí vem o próximo corajoso, que é o nosso codificador, Allan Kardec. Ao apresentar ao mundo a nova revelação com ideias e ideais novos que provocaram reações diversas no seio da sociedade que viveu nos meados do século XIX. Com serenidade e coragem, Allan Kardec resistiu a todos os ataques dos representantes dos interesses pessoais e instituições tradicionais, respondendo-os quando lhe parecia necessário, ou silenciando quando melhor lhe parecia. Aí vêm os próximos corajosos, os apóstolos, que sustentados por uma fé inabalável em tudo que o Cristo lhes ensinara, tornaram-se exemplos edificantes para os cristãos, recebendo dificuldades e a morte do corpo com serenidade e neutralidade, com tamanha naturalidade. Os espíritas cristãos, tá? Encerra assim Juvanil o artigo. Sabe que têm que assumir responsabilidades perante si mesmos. E é necessária a coragem. Aí vem Joana de Ângeles, esse espírito maravilhoso. Joana é uma grande pedagoga e ela nos diz assim: é preciso usar a tolerância diante dos desacertos alheios e a coragem da justiça no julgamento dos nossos erros e enganos. É preciso coragem para continuar amando e compreendendo aqueles que se tornam nossos adversários. É preciso coragem para ajudar a servir os inimigos, convencendo-nos de que nós não temos inimigos. Olha que maravilha. Aí Joana continua. É preciso coragem para atravessar os charcos e transpor os espinheiros que se apresentam em todas as existências humanas neste mundo áspero. Aí vem Emmanuel e nos diz assim: continuar a serviço do bem quando tudo nos pareça uma esteira de males sob os pés. Eis a real significação da lealdade ao Senhor, coragem e fé. E aí, nós vamos dando continuidade aqui às citações e nos deparamos com Frederico Menezes, que é um pernambucano que tanto nos faz bem com as suas colocações, com as suas afirmações, deduções. E Frederico nos diz assim: você e somente você é responsável pela sua felicidade. Seu caminho para a felicidade só pode ser construído por você, mais ninguém. Se hoje você encontra em seu caminho pedras e espinhos, é porque houve um tempo em que você se descuidou do seu jardim. Por isso é importante não perder mais tempo. Selecione a boa semente e comece agora a reflorir seu caminho para que possa encontrar logo mais o perfume agradável da boa semeadura. Pensemos nisso. Aí Kardec nos diz assim: a felicidade dos espíritos mais evoluídos está em conhecer todas as coisas, em não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Aí nós, ouvindo as palestras do nosso confrade Alberto Almeida, grande homeopata no Pará, ele nos diz: perdoar é o desabrochar divino em nós. E a nossa amiga confrade Delza Gitaí, ela nos diz assim: se hoje nós não podemos mais ficarmos longe do celular, o aparelho sempre grudadinho a nós, vamos também grudar em nós o bip espiritual, exercitando a cada oportunidade a benevolência, a indulgência e o perdão às ofensas. E aí vamos nos reportando aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item Bem-aventurados os aflitos, no numeral 20 deste capítulo, vem a felicidade. Não é deste mundo, de fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. Digo-vos mais, nem mesmo juntas essas três condições tão desejadas o são, uma vez que se escutam constantemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição de suas existências. Quem nos diz e nos afirma nesse texto é François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot. Ele escreveu em 1863, em Paris. Aí, de repente, Divaldo Franco, participando dos congressos, e ele diz assim: abandonemos a província do eu e abracemos a nação do nós. Essa afirmativa nos pulsiona a coragem. A coragem de nos sentirmos felizes abraçando a nação do nós. Aí vem Gerardo Campana, em um dos nossos foreais. Ele nos diz: nós possuímos três eus. O eu de apresentação, que é aquele eu do impacto, do conhecimento naquela hora. O eu intermediário, que é este eu que nós trazemos no perispírito. Este eu que nós estamos nos esforçando a crescermos cada vez mais, nos tornando melhores sempre. É este eu que vem registrado no perispírito, que é coladinho ao nosso espírito. Nós vamos entrar em outras oportunidades no programa e vamos falar sobre o perispírito. É que trouxemos ele, nele, os registros nossos das encarnações que nós atravessamos. Essas reencarnações que nos levam gradualmente a nos descobrirmos capazes à angelitude. E aí, vamos nos descobrindo mais e mais que podemos desenvolver a nossa oxitocina. Sempre. É exatamente a generosidade, a fraternidade. Estejamos atentos à nossa oficina do amor, que é a família. Gente, por bons que sejamos, por maravilhosos atuantes que somos, no esforço gradual, muitas vezes nos surpreendemos conosco mesmo, sendo rígidos com os nossos familiares, severos. Nos policiemos a amá-los. Vamos amar mais. E a severidade ser diluída. Nada mais saudável do que o diálogo, a busca dos nossos familiares que se isolam. Convidemos para dar um papo, fazer um lanche e aproveitarmos, bater um papo. Cheguemos mais juntos dos nossos familiares. Agora, com toda essa questão da tecnologia exacerbada, cada um no seu celular, cada um no seu computador, cada um, não é? Nos descobramos corajosos de nos desligarmos um pouquinho da tecnologia, só um pouquinho, para poder chegar mais junto dos nossos familiares, ouvi-los. Gente, é tão importante fazermos o evangelho no lar. O evangelho é fármaco divino, como diz o nosso confrade muito querido Avelar Alessio. Nós, espíritas, que temos toda essa disposição às pesquisas, aos estudos, a nos descobrirmos melhores, façamos o ecumenismo no nosso lar. Muitas vezes nós temos a mãe católica, o pai protestante, evangélico, nós somos os espíritas, enfim, tem um irmão que é budista. Vamos escolher juntos um dia na semana e a mesma hora e vamos convidar Jesus para estarmos conosco, realizando o evangelho no lar. Vamos ter essa iniciativa, vamos chegar junto da nossa mãe. Mãe, quando você vier da missa, traga seu jornalzinho para que façamos o evangelho. Vai ser você que vai conduzir o evangelho essa semana. Na próxima semana, a gente convida o pai, que é evangélico protestante. Pai, traga sua Bíblia, vamos fazer o evangelho. E participemos juntos com ele, junto com eles. Depois vai ser o nosso evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas alguém pode não sentar à mesa? Ou... Não importa. nós estamos ali, nós estamos fazendo a nossa parte. O exemplo arrasta, como dizia nosso Chico Xavier. Sejamos bombeiros de Deus. É um texto belíssimo de Emmanuel, nos convidando a esta ação, para que nós brandemos situações que presenciamos de desarmonia, de violência, de falta de respeito, qualquer situação constrangedora, comentários contra o outro. Sejamos, nesses momentos, bombeiros de Deus. Mostremos as qualidades do outro. Vamos apaziguar situações. Assim, distribuamos, deixemos brilhar essa construção íntima, que é a felicidade. Quando nós ajudamos o outro, o ajudado está feliz, mas nós estamos muito mais. Quando fazemos os exercícios do BIP, da benevolência, da indulgência, do perdão às ofensas, são caridades morais difíceis, mas precisamos exercitá-las. E quando assim conseguimos, somos invadidos por essa sensação incrível de que estamos construindo a nossa felicidade. Daqui as citações, lembramos o padre Fábio, que nos diz assim: se sua manhã não deu certo, inaugure sua tarde. Se a sua tarde não deu certo, inaugure sua noite. Mas não desista de si mesmo. Padre Fábio é ótimo. Ele diz assim também: Deus é mistura do divino com o homem, nos convidando a ser ele. Olha que maravilha. E observemos a palavra Deus. Qual o pronome centraliza a palavra? Aí descobrimos que nós estamos em Deus como Deus está em nós. Galvão Bueno, em uma das suas coberturas jornalísticas das Olimpíadas, quando esteve na Grécia, ele nos passou na televisão, entusiasmado de que na Grécia existe uma campanha permanente de janeiro a janeiro contra a mágoa. Para o grego, a mágoa é má água, é água estagnada, é água podre. E quando nós nos permitimos a tomar esta água, manter, tomando esta água, nós estaremos fabricando doenças fatais em nós. Que bom se todos os países seguissem o exemplo da Grécia com esta campanha. Expulsemos a mágoa imediatamente. Exercitemos a construção da nossa felicidade perdoando quem nos magoou, perdoando aquele desafeto que tanto se insinua com as mágoas. É preciso coragem, está aí a coragem, e descobrir-se feliz. Se nós nos amássemos verdadeiramente uns aos outros, dentro do sentido real, nós descobriríamos bem mais rápido de que a religião de Jesus é simplesmente o amor universal. Olha, gente, vamos pôr este amor em nossas atitudes, nas nossas reações, nas decisões, em prol do outro. Então, se dissermos assim, eu tenho a maior paciência, com a minha sogra, que é sempre aquela marca, né? Que existem sogras tão maravilhosas, tão mães, né? Mas vamos colocá-la como exemplo, que é comum, né? Quando a gente ouve alguém dizer, eu tenho a maior tolerância com a minha sogra. Mas se você não põe amor nesta tolerância, ela não pereniza. Ela vai estancar lá na frente. É? Tá aí a palavra nas prateleiras espíritas. Alteridade. Que é o saber lidar com as diferenças. É pôr amor nas suas atitudes de generosidade moral. É? E vamos nos esforçarmos a nos amarmos também. Reconciliemos conosco mesmo. Façamos as pazes conosco mesmo. Exercitemos o auto-perdão. É investimento nas nossas saúdes. Saúde física, saúde moral, saúde emocional, saúde espiritual. Vamos investir nessas saúdes. Lembrando que é falta de caridade também. Nós queremos que o caminhante do nosso lado, independe da condição, ou filho, ou marido, ou namorado, ou noivo, ou amigo, ou amiga, independe. A lavoura é imensa. Nós não devemos querer achar que o outro pense e haja igual a nós, que estamos dentro de segmentos religiosos, que estamos nos esforçando na missão cristã. Não é isso? Então, voltamos a dizer, brilhemos a nossa luz. Mas aí vamos deixar aqui, quase aqui no finzinho do nosso comentário, do nosso tema. Sempre que tenhamos dúvida de alguma atitude, lembremos que não somente nós rogamos ao alto, suplicamos ao alto, o alto também nos suplica, nos roga. Então são circunstâncias, são ocorrências que acontecem, que naquele determinado momento tenhamos dúvida da nossa atuação, nos perguntemos, o que faria Jesus no meu lugar? Tenhamos essa frase interrogativa também coladinha a nós. Então nos descobramos capazes de nos mantermos sempre, mantenhamos cotidianamente a coragem, nos oportunizemos, sermos felizes, hospedando o reino de Deus em nós. E agora eu vou ler para vocês a mensagem que nos incentivou a trazer este pão espiritual. Autoria desconhecida. Coragem de ser feliz. Você pode ter defeitos, viver ansioso, ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que a sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode evitar que ela vá à falência. Gostaria que você sempre lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminho sem acidentes, trabalho sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender as lições com os fracassos. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crises. Aí abrindo aqui um parêntese, crises nos tornam criativos. E é preciso coragem para sermos criativos. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. É agradecer a Deus cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir o não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta, é beijar os filhos, curtir os pais e ter pensamentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos magoem. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter humildade para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade e desprendimento para expressar, eu preciso de você. É permitir-se saber lidar com as diferenças, exercitando a indulgência. Ser feliz é oferecer oxigênio ao seu espírito, pronunciando, eu te amo. É refrigerar o espírito do próximo, praticando as caridades, a moral e material. Na sua verdadeira essência, amando-o e respeitando-o. Ser feliz é descobrir-se capaz de hospedar o reino de Deus no seu íntimo e surpreender-se, tempo depois, instalando definitivamente. Que nas suas primaveras você seja amante da alegria, nos seus invernos você seja amigo da sabedoria, e quando você errar o caminho, recomece tudo de novo, pois assim você será cada vez mais apaixonado pela sua existência terrena. Aí você perceberá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a paciência, usar as perdas para refinar a resignação, aproveitar as falhas cometidas para esculpir a humildade, descobrir-se capaz de conviver com as imperfeições dos outros, modelando as suas, e enriquecer assim a serenidade. Gente, outro parênteses vamos abrir aqui. A serenidade é um presentão de Deus que está ali arrumadinha na nossa prateleira, aqui no íntimo. Serenidade é uma arma que Deus nos dá, que não precisa de porte. Se diante de qualquer situação você tem razão naquela circunstância, com a serenidade o seu conceito cresce. E se você não tem razão nenhuma ali naquele contexto, você é respeitado. Tá? Então, ser feliz é conseguir o esforço a cada reencarnação, sair do estágio cristão e tornar-se crístico. Ah, e os obstáculos, usá-los sim para janelas da inteligência emocional. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista da coragem de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível e você é um ser muito especial. Chegamos ao final do nosso programa da noite de hoje, sentindo gratidão. Gratidão ao Alto Divino, à divindade maior, a espiritualidade amiga, benevolente, esclarecida. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelos vossos ensinamentos. Obrigada pela tamanha tamanha paciência com tantos irmãos que vós demonstra este amor incondicional. Gratidão, Senhor, pela família a qual viemos, em especial aos mais dificultosos. Sem eles, não cresceríamos. Oh, Jesus, nesse momento, em pensamento único, pedimos a vossa luz do discernimento e derramai sobre os conflitos ainda existentes, descabidos entre a Ucrânia e a Rússia. Obrigada, Jesus, pela certeza de que vós está nos ouvindo. Gratidão, muita gratidão. Paz nos nossos corações.
Você acabou de escutar na Rádio Brasil Espírita, Mãos Amigas.